Mais uma vez, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à audição da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios no âmbito da apreciação, na especialidade da proposta de lei 47 do Governo. Autoriza o Governo a aprovar medidas de desagravamento fiscal para o fomento de oferta de habitação. Cumprimento já o Sr. Dr. João Pratas, Presidente da APFIP, a Sra. Dra. Marta Passanha, Secretária-Geral da APFIF, e o Sr. Engenheiro Frederico Arruda Moreira, membro da direção da APFIP. Vamos então começar pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Martim Seider, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento e Pensões e Património, no seu Presidente e nos restantes membros, e agradecer muito a disponibilidade que tiveram de hoje vir aqui prestar-nos um esclarecimento e também dar alguma opinião sobre um tema que é muito relevante e que tem vindo a preocupar-nos ano após ano, que é, naturalmente, a habitação. Os constrangimentos são inúmeros, não só no que diz respeito ao arrendamento, como também ao nível da construção, e para o Governo e para o Grupo Parlamentar do PSD é, naturalmente, um tema que temos acompanhado de perto e temos procurado, sim, arranjar soluções. Começo por destacar uma medida que eu julgo que é das principais e a que terá um impacto real, diria num curto, médio prazo, que é a diminuição do IVA na construção de 23% para 6%, que eu julgo que é muito, muito importante, não só para a reabilitação, para a habitação própria permanente, como também para o arrendamento acessível. Depois também destacar o benefício fiscal que irá ser dado através do IRS, e aqui refiro-me à taxa de 25% para 10%, e com isto, naturalmente, procuraremos aumentar a oferta no mercado habitacional. Depois também poderíamos falar do IMT, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, da alteração que surge, que eu julgo que é pertinente, porque não só do investimento direto, e eu aqui falo a título individual, mas também do investimento indireto, e aí sim, através dos fundos que visam naturalmente atrair maior capital e com isso que haja uma previsibilidade a médio prazo para que exista um maior número de construção. Aproveito então para perguntar ao Sr. quais é que julga que são os maiores constrangimentos que vivemos no que diz respeito à oferta da habitação, se será na ótica financeira, na ótica regulatória ou na ótica fiscal. Pergunto também como é que o Sr. considera o impacto da redução do IVA de 23% para 6%, e eu refiro-me em particular ao IVA porque é uma medida, como já tinha a oportunidade de referir, com um impacto significativo e com uma diminuição real nos custos de construção. Pois também, naturalmente, o IRS, como já abordei, e também no IRC, no que diz respeito à dedução do valor das rendas em 50%. Outro tema que eu julgo que era pertinente também o Sr. abordar e que se espelha neste projeto de lei tem a ver com o seguinte, com este projeto de lei vir à procura de corrigir uma desigualdade que existia nos organismos de investimento alternativo face às pessoas individuais. Isto é, que com a entrada deste projeto de lei em vigor exista uma previsibilidade, uma segurança jurídica e que se crie um compromisso a médio e longo prazo para os investidores. E, por fim, aproveito naturalmente para pedir à Sua Excelência que deixe algumas sugestões que ache relevantes para este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado João Ribeiro, dispõe de até 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, os Srs. Deputados, e cumprimento a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, o Dr. João Pratas, a Dra. Marta Passanha e o Dr. Frederico Arruda Moreira, por estarem aqui na Comissão, por prestar esclarecimentos e ajudarem-nos neste processo. E, ao contrário do Grupo Parlamentar que me antecedeu, que apoiou o Governo, chega a estar na oposição, e a minha pergunta primeira era se vocês já foram ouvidos por parte do Governo na elaboração deste projeto de lei ou não, nesta lei, se já alguma vez foram ouvidos especificamente neste projeto. Depois também perguntar, que acho que é muito importante, na vossa opinião, qual é o potencial de crescimento destes fundos, destes fundos, digo fundos de, relativos ao património, o potencial de crescimento em Portugal destes fundos, caso a política fiscal seja mais favorável do que é neste momento. E, de certa forma, não só mais favorável, como também mais previsível e mais transparente. Ou seja, as pessoas perceberem que, ao investirem neste tipo de fundos, conseguem ter uma rentabilidade assegurada e não vão ter uma surpresa ao virar de governo. Ou seja, vir um governo e haver uma alteração nessa questão fiscal. Depois, também, é, na vossa opinião, qual é a aplicabilidade que este pacote pode ter ou não. Já percebi que na questão dos benefícios fiscais é mais simples, eu ponho simples entre aspas, mas mais transparente a maneira como podem ser beneficiados. Mas aqui, que já foi referido aqui hoje e muitas vezes referido, a questão do IVA da construção baixar para 6%. Prevêem que esta... as várias audições que temos tido, percebemos que a aplicabilidade desta questão do IVA a 6%, quando existem grupos parlamentares que acham que, quando se começa a construir, já sabemos qual é a finalidade que vai ter aquele projeto. Quando um próprio projeto pode ter vários tipos de, no mesmo projeto, haver várias finalidades para a habitação propriamente, segunda habitação, habitação de férias, escritórios, se acham que isto, na realidade, vai ter alguma aplicabilidade, ou se os promotores, os intermediários vão utilizar a difícil aplicabilidade desta norma dos 6% para, de certa forma, diluir a vantagem no IVA que eventualmente se possa ter. Não é estar aqui a pôr a culpa de cima de quem constrói, não é isso que está em causa, mas é a dificuldade que temos em assumir que uma habitação vai ser para a habitação própria permanente. E bem, já ouvimos aqui a ordem dos contabilistas que vão dar a indicação que o melhor é cobrar o IVA mais elevado, porque não sabemos o que é que vamos ter a seguir e podemos ter uma surpresa desagradável. No fundo, é perceber aqui, da vossa parte, tanto na questão dos benefícios fiscais, o que é que pode ser feito e será que não era melhor fazermos uma situação na questão dos benefícios fiscais específicos para isto, uma lei quase de base zero, que é a gente conseguir ter exatamente quem é que vai beneficiar ou não. Porque é quase, isto é uma complicação tão grande, isto é bom só para os advogados, uma complicação tão grande, como é que nós temos ou não. E em caso de dúvida, eu acho que deve prevalecer o princípio da prudência, que é, acabamos por aplicar os valores mais elevados de imposto, os valores mais elevados de IVA, porque podemos depois vir ter uma surpresa com penalizações associadas. Obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Lima, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Presidente da APIF e os membros da APIF e os membros que o acompanham. Agradecer também os contributos que já mandaram para esta PPL e dizer-vos que se impõe colocar algumas questões e algumas preocupações que gostaríamos de ver respondidas e comentadas pela vossa parte para melhor aferirmos a suposta boas intenções ou não desta PPL. E por isso queria deixar aqui que me parece relevante para o debate e queria também focar as questões e direcionar as nossas questões nos aspectos que nos parecem claramente mais problemáticos. E, por exemplo, começo por perguntar e comentar. O Governo afirma que este pacote fiscal pretende aumentar a oferta para, por essa via, reduzir preços. A APFIP reconhece que, sem qualquer balizamento efetivo dos preços dessa nova oferta, o impacto sobre os preços finais da habitação tende a ser nulo ou muito limitado. E, por outro lado, também se concordam que um pacote fiscal que define como renda moderada valores até 2.300 euros mensais e como preço moderado valores de aquisição do imóvel até 648 mil euros, acaba na prática por abranger a generalidade do mercado habitacional, deixando de ser um regime excepcional para se tornar um regime regra? Também, se têm defendido a importância do arrendamento acessível, e então como é que os senhores avaliam o facto de o Governo propor uma redução de 25% para 10% da taxa de tributação de rendas até 2.300 euros, quando isso torna fiscalmente mais vantajoso praticar rendas próximas do teto, chamado moderado, do que aderir ao rendimento acessível, com rendas significativamente mais baixas. A proposta do Governo fixa a taxa máxima de IMT para aquisições por não-residentes. A Associação dispõe de dados que indiquem que uma parte significativa destas aquisições não esteja lá, já, hoje, sujeita à taxa máxima por força do valor dos imóveis adquiridos? Vocês concordam que, sem essa informação, existe o risco de esta medida ser essencialmente simbólica e sem impacto real sobre a procura internacional e respectivos efeitos no mercado? E, por último, perguntar se reconhece que este pacote fiscal favorece, sobretudo, a redução da carga fiscal sobre o investimento imobiliário, ficando por demonstrar que produz efeitos significativos na moderação dos preços da habitação e para as famílias, que é o mais importante no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Angélica da Teresa, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Associação aqui presente. O mercado de arrendamento padece de falta de confiança entre proprietários e arrendatários. Para além disso, o Estado, e nesta proposta continua a ser visível, continua a não assumir as suas obrigações no que diz respeito à proteção social dos mais frágeis. A proteção cabe ao Estado e não aos privados. A Iniciativa Liberal remeteu ao gabinete do Sr. Ministro uma centena de perguntas, nomeadamente sobre esta temática, e vou única e exclusivamente cingir-me ao mercado de arrendamento, que em Portugal continua a ser o parente pobre da habitação. A proposta do Governo não é clara no sentido de permitir que o IVA reduzido se aplique também nas situações em que o imóvel não é destinado a arrendamento pelo promotor vendedor, mas sim por quem compra, já que o Build to Rent continua a ser muito pouco expressivo em Portugal e, portanto, gostaria de saber se também fazem essa leitura. Nos vossos contributos escritos, referem que o montante aplicado em imóveis para arrendamento habitacional representa menos de 1% do total de imóveis detidos pelos organismos de investimento alternativo, que são, como toda a gente sabe, um sumo conjunto dos OIC. E pelo que percebemos também dos vossos contributos, não acompanham esta limitação da aplicação. Gostaria de saber qual é o vosso posicionamento sobre o limite temporal de 3 anos que se aplica à taxa de tributação autónoma de 10% para investidores individuais e empresariais, enquanto que os organismos de investimento coletivo têm taxas mais favoráveis e sem propostas já com fim anunciado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputados e o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, Dr. João Prata e os restantes representantes que o acompanham, a quem agradeço a presença, agradecendo também o parecer que nos enviaram. A proposta de lei número 47 apresenta-se como uma resposta à crise da habitação, assente sobretudo a incentivos fiscais à oferta privada. Importa, no entanto, confrontar esta opção com a evidência disponível e temos algumas questões ou comentários a apresentar-vos. Relativamente aos incentivos fiscais à oferta privada, há um estudo académico do ISCTE que mostra que os benefícios fiscais à compra foram absorvidos agora pelos preços em poucos meses, sobretudo no segmento mais acessível. Gostava de saber que evidência têm de que, no mercado com escassez estrutural, novos incentivos não terão o mesmo efeito. Depois, relativamente à tributação da retenção especulativa, a OCDE recomenda deslocar a carga fiscal da transação para a posse, precisamente para desincentivar a retenção de imóveis fora do mercado. E gostaríamos de saber em que estudos se baseia a APFIP para afirmar que agravar mais-valias associadas à retenção reduzirá a oferta. Quanto às casas devolutas, os censos de 2021 identificam mais de 700 mil casas vazias, mas o agravamento do IMI tem tido aplicação residual. Consideram aceitável que em zonas de pressão habitacional manter imóveis vazios continue a ser financeiramente pouco oneroso? A OCDE destaca, por exemplo, como boa prática a Empty Homes Tax, aplicada, por exemplo, em Vancouver, com declaração anual obrigatória do uso do imóvel. Reconhecem este instrumento e veem viabilidade na sua adopção, adaptação a zonas de pressão habitacional grande em Portugal? E a questão central aqui é simples. Gostaríamos de saber quais das medidas propostas aumentam, no vosso entender, de facto, a oferta acessível e quais apenas retribuem rendas num mercado que é escasso e que está confrontado com um problema grave de acesso à habitação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar esta primeira ronda de questões, passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por agradecer a presença da APFIP e dos seus representantes nesta audição e também agradecer os contributos escritos e agora orais para, nesta fase da especialidade. Consideramos que os contributos são sólidos, são sustentáveis e são elementos positivos para melhorar a lei que neste momento está em discussão. Sabemos também, pela vossa exposição e por aquilo que conhecemos do mercado, que os fundos de investimento imobiliário têm uma parcela muito reduzida de património sob gestão investido em imóveis habitacionais e ainda menos em imóveis para arrendamento habitacional. E uma das questões que são colocadas e que são relevantes ser discutidas e que, aliás, a Associação coloca no documento que enviou para esta Comissão, tem precisamente a ver com a questão da tributação. Nós sabemos que desde 2015 que houve uma reforma da tributação dos fundos, que os fundos desde essa altura passaram a beneficiar de uma isenção dos rendimentos prediais e das mais-valias imobiliárias e que a tributação passou a incidir sobre a distribuição de rendimentos afinal aos investidores. E por isso quaisquer propostas incluídas neste pacote ou noutros, que incidam sobre os rendimentos prediais e sobre as mais-valias imobiliárias, sem ter em conta a tributação dos rendimentos distribuídos afinal, não tem qualquer impacto na atividade dos fundos de investimento imobiliário. E por isso, eu gostaria que, de uma forma muito concreta, centrar as minhas perguntas nas propostas que têm para que, por um lado, este pacote que é apresentado pelo Governo possa beneficiar do apoio dos fundos, possa beneficiar de uma intervenção dos fundos para, no final, como todos queremos, o papel dos fundos seja mais relevante na resolução do problema e da crise séria de habitação, que já agora é importante dizer, começou precisamente no tempo de um governo socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para responder às questões colocadas pelos grupos parlamentares, passo a palavra ao Sr. Dr. João Pratas. Sr. Doutor, dispõe de até 18 minutos. Srs. Deputados, antes, depois de entrar o Sr. Doutor, pode passar a palavra, pode dividir, pode passar a palavra aos restantes membros. Srs. Deputados, vamos só dar condições ao Sr. Doutor para iniciar a intervenção, então. Muito bem, tem a palavra. Então.
Muito boa tarde. Eu gostava de começar por agradecer a disponibilidade para nos receberem nesta comissão e vou então tentar responder às várias questões que foram sendo colocadas. Como ponto prévio, eu acho que gostava de frisar o seguinte. Número um, nós achamos, na Associação, que há um problema de oferta. Portanto, como temos um ponto de partida que achamos que há um problema de oferta e, portanto, achamos que devem ser tomadas medidas, várias medidas, que façam aumentar essa oferta. Porque parece-nos que essa será a melhor forma de resolver o presente problema da habitação. E, naturalmente, também nos parece que a incidência dos incentivos à oferta devem ser feitos sobre as habitações que realmente fazem falta ao país. Não são as habitações de luxo, são as de renda acessível e eventualmente moderada. Primeiro ponto. Segundo ponto, e também respondo de alguma forma a questões que foram aqui colocadas, nós achamos que este pacote fiscal ou um pacote fiscal de incentivos é muito importante, mas não é tudo. Nós achamos que há várias vertentes do problema da habitação que tem que criar confiança para que os investidores, designadamente institucionais, que nos parece importante entrarem nesta ajuda para o problema, tenham interesse em entrar. O regime do arrendamento urbano, o REJUE, o problema do processo judicial que tem a ver com os despejos e, obviamente, depois então os incentivos, são tudo matérias que têm que quadrar este tema. Eu chamo a atenção para o seguinte, realmente, quando nós dizemos que os fundos de investimento imobiliário e fundos de pensões praticamente não têm arrendamento habitacional, não é falta de interesse no mercado, é porque não dá, não há interesse, e notem, os fundos de investimento são milhares de investidores, de posses muitas vezes pequenas, e portanto isto tem que ser uma coisa que tenha interesse e que faça sentido. Ora bem, em relação a esta medida concreta, eu gostava de chamar a atenção para dois pontos. Em relação ao período reduzido, eu considero reduzido até 2029, eu acho que pode ser um período relativamente reduzido. Eu acho que a questão da habitação é um tema, como todos compreenderão, que envolve todo um processo de decisão de entrada neste mercado, desenvolvimento de projetos. Até 2029, o benefício ser até 2029, parece-me que é pouco. Em relação a medidas que referiram de penalização de quem tem casa, eu sou completamente contra. Eu acho que aquilo que nós temos de fazer é promover a construção, não é penalizar, não é estabelecer caps às rendas, não é, quer dizer, os senhorios, não, nós temos que acabar de vez com a ideia que o senhorio tem que fazer Estado Social. Quem tem que fazer o Estado Social somos todos nós. Eu quero que os meus impostos sirvam para ajudar as pessoas que não podem pagar a renda. Agora, não tem que ser o senhorio, acho que temos mesmo que mudar o paradigma. Finalmente, antes de passar aqui a palavra ao Sr. Engenheiro Arruda Moreira, queria chamar a atenção também do seguinte: os fundos de investimento imobiliário e os fundos de pensões têm todo o interesse em entrar neste mercado. Obviamente é mais um mercado. Existem regras que dão a isenção no arrendamento acessível a quem se submeter a um cap no arrendamento. Os fundos de investimento deviam ter o mesmo regime. Este pacote melhorou, vai para os 5% e depois tem umas contas que são complicadas, porque também acaba por reduzir a tributação sobre o imposto nos outros rendimentos. Mas notem, este projeto diz vai ser 5% na par proporcional àquilo que é arrendamento acessível. Ora, se nós estamos a admitir que é possível saber qual é que é a parte da renda acessível, porquê não isentar completamente à saída? Notem, a ideia é ter um regime igual, o fundo de investimento já está isento, no fundo é isentar tal como um particular está isento quando se submete ao cap no arrendamento. Eu insisto neste ponto também, porque também de alguma forma foi colocado, isto não chega. Eu acho que se de repente disserem os rendimentos estão todos isentos, eu acho que não vai haver milhares de fundos a entrar nisto, porque há de facto outras matérias que nós achamos que são fundamentais também entrarem neste pacote global da habitação. Mas este ponto parece-me que é um ponto importante. Isto tem que haver um yield. O yield tem que existir. E se não houver um yield de risco imobiliário, de mercado, isto não avança. Eu passo aqui a palavra ao Engenheiro Frederico.
Muito bem. Sr. Engenheiro Arruda Moreira, tem a palavra.
Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado por nos receberem aqui também, neste tema que nos assola como sociedade. Eu venho fazer só aqui três ou quatro notas e se calhar tentar concretizar aquilo que o Dr. João Pratas disse e relembrar, de facto, nós acreditamos que é um problema que se resolve pelo lado da oferta e não pelo lado da procura. E fazendo de notar que todas as geografias que adotaram sistemas de controle através da procura, nomeado cap de rendas, etc., correram mal. E em Portugal nós ouvimos também, especialmente, mas Berlim, Barcelona, portanto, e há inúmeros exemplos que correram mal. E, portanto, propostas que vão para esse lado, nomeadamente de controle ou de castigo de senhorios por terem os seus espaços desocupados, sendo que o maior instituto que tem os espaços desocupados é o próprio Estado, que não é um bom exemplo. Em termos privados, lá está, os privados não querem ter espaços vazios, não os conseguem ter ocupados, porque o risco é tão grande que não lhes compensa. Denotando, algumas medidas do Governo são muito interessantes, as propostas do Governo são muito interessantes de estímulo, exatamente na questão que foi colocada relativamente à renda moderada. É uma renda, pode ser mais 100 euros, menos 100 euros, mas de facto existir uma renda moderada de trazer os imóveis que não estão arrendados e que estão devolutos para o mercado para tentar mitigar o risco e criar um estímulo é fundamental, que é a forma mais rápida de criar oferta no mercado. Como podem, se calhar, saber, em termos estatísticos, o valor das rendas nos últimos meses tem vindo a baixar, que é engraçado, porque houve alguma subida dos valores de facto de aquisição, mas os valores das rendas estão-se a manter ou a baixar, ou seja, até baixando o yield para um risco que é bastante elevado. O que nós também acreditamos, que não é através exatamente desse controle de estrangeiros, etc., que nós podemos ver O número de residentes que comprou, em média, em Portugal, acho que em 2025, segundo o oficial imobiliário, acho que era até outubro, novembro, é de 5% em número de transações. Portanto, é estar a criar medidas de reforço de IMT, etc., para castigar estrangeiros, só cria desconfiança, só cria, ou seja, não atração de investimento estrangeiro, que nós precisamos. Nós somos um país pouco capitalizado e precisamos de investimento. Voltando aqui um bocadinho, então, às outras restantes medidas. Em relação aos fundos, que foram perguntadas as específicas, a especificidade de medidas, nós, nesta proposta de governo, já foi dado um passo, mas é insuficiente e não é aplicável. Nós, aquilo que já tínhamos proposto anteriormente e temos vindo a falar com o governo, como falamos com todos os governos, falamos e estamos disponíveis, que também como os vários grupos parlamentares, estamos sempre disponíveis para falar e trabalhar e chegar sempre a um consenso de trabalho e de promoção da sociedade. Nesse contexto, nós referimos e voltámos a propor que deve existir o acesso dos fundos ao arrendamento acessível, neste caso é o regime simplificado do arrendamento acessível, mas era o PA antigamente, que o objetivo é que todos os rendimentos que existam de arrendamento acessível consiga existir, quando há distribuição, essa isenção. Se eu tenho uma proporção que eu vou ter que medir, então já estou a assumir que consigo calculá-la. Portanto, eu consigo calcular, e sabemos que os fundos hoje em dia conseguem registar rendimento a rendimento, participante a participante, forrador a forrador, conseguem registar isso e fazer essa distribuição, e portanto nós fizemos essa proposta, que é os fundos poderem ter esse acesso. Além disso, reforçámos, que era aquilo que tínhamos dito, de criar um veículo especial para arrendamento residencial em geral, para todas as gamas. Porque aquilo que acreditamos, na realidade, é o aumento da oferta vai baixar preços. Sim, porque os preços aumentaram por alguma razão. É porque aumentou, ou é escassa a oferta para a procura que existe. E essa procura é fundamentalmente, não de estrangeiros, mas de nacionais, e isso é fácil de entender, por duas grandes razões. Uma, a migração, só para termos a base da conversa. As migrações vêm para os centros urbanos, porque é cada vez mais, é mais ecológico e mais eficiente e económico viver nos grandes centros urbanos, e, portanto, as pessoas entendem isso, e estas migrações para os centros das cidades. O Aging Report dizia isso, que em 2050 70% da população ia viver nos centros das cidades, ou no centro não, nas cidades, nos grandes centros urbanos. E eu continuo a dizer, houve aqui um soluço durante o Covid, que foi entendível, mas a tendência é exatamente essa, a juntar à diminuição ao tamanho médio do agregado familiar que vem a diminuir, ou seja, uma casa onde viviam 6 pessoas agora só vivem 3. Portanto, eu vou precisar de muito mais casas, apesar da nossa demografia não ser tão favorável, eu vou precisar de muito mais casas em determinados sítios, daí esta necessidade. Portanto, o aumento desta procura é que vai criar e a falta de oferta é que vai criar este aumento de preços. De facto, e depois há todo um histórico, não vale a pena estarmos a falar que não foi construído, etc, etc. Mas, na realidade, nós acreditamos muito que é preciso criar mais oferta. E uma das formas é, através dos fundos portugueses, que são profissionalizados e têm boots on the ground, e são supervisionados e transparentes, e conseguem captar investimento, tanto nacional como estrangeiro, criar um veículo específico para o arrendamento urbano, com determinado contexto fiscal, para poder fazer este investimento. Mesmo acreditando que consigamos fazer este contexto fiscal, como o Dr. João Pratas disse, tem que haver um contexto regulatório minimamente equilibrado, como já foi também aqui referido. O desequilíbrio que foi criado nestes últimos anos entre proprietários e inquilinos é drástico e viu-se pela fuga que houve de vários proprietários que vão depois para a informalidade muitas vezes, ou outras vezes fica completamente devoluto, que é, não conseguem pôr os seus imóveis, que foi toda uma vida de poupança para ter o seu aforro, mas depois o risco é tão grande que até preferem não arrendar e fica como reserva patrimonial. Vendem, mas não põem a arrendar e fica devoluto. Fica para os filhos, que tiveram toda uma vida a trabalhar exatamente para isso, e não sei como é que alguém pode e conta essa intenção da propriedade privada. Portanto, nesse ponto, achamos que os fundos podem ter, por terem esta visão social e de transparência e de governança super apertada, consegue-se atribuir aos fundos, se calhar, um regime especial. Portanto, era também este o ponto. Eu penso que também, relativamente, sim, às medidas relativamente ao tempo que o João referiu, eu penso que, apesar de não afetar os fundos, e da experiência que têm dos outros organismos onde estão envolvidos, as medidas até 2029 ainda não começaram, já têm fim, e num fim muito curto, para um investimento que é a médio e longo prazo, porque se forem a ver, cada um de nós fizer algum investimento imobiliário, tiver essa capacidade, vai fazê-la a 5, 10, 20 anos, não faz a 2. E, portanto, quando faz as contas, em relação aos estímulos de 2.300 euros, esse estímulo é bom, mas é insuficiente. Ou seja, é meritório, mas tinha que ser um bom bocado mais alargado para atrair essas pessoas para o contexto em que estamos. Sendo que esse contexto também tem que ser melhorado, e amanhã vamos comentar a proposta de lei relativamente ao Rejuven noutra comissão de infraestruturas e habitação. Em relação ao IVA que foi perguntado, é um desafio, o IVA da construção é um tema e é fundamental para estimularmos de facto a construção. É difícil medir totalmente as consequências, mas o que não é difícil de medir é que o aumento da oferta é fundamental e isso vai ter consequências nos preços. A médio prazo, nada se consegue a curto prazo no imobiliário. Quando se faz um investimento, como estava a referir, quer dizer, licenciar, começar a construir e depois vender ou arrendar, só aqui está um período de 5, 6, 7 anos, 8 anos, dependendo do licenciamento, temos que ver se conseguimos ou não otimizar, mas podemos ir de 3 a 6 anos. Portanto, uma medida que apenas olha para um curto espaço de tempo é limitado, compreendendo que no IVA seja mais aplicável um momento específico para dar um avanço e uma força inicial, mas do lado do que seja arrendamento, estímulos do lado de arrendamento, tem que ser a muito mais longo prazo. Relativamente também ao IVA, na construção, é algo que nós temos vindo a assistir, o aumento dos custos de construção, devido ao aumento dos materiais, ao aumento do custo da mão de obra, etc., mas também temos uma grande procura de construção e uma falta de capacidade construtiva, porque nós tivemos uma crise. E nós, dos 25 grandes construtoras, já se calhar vocês já ouviram a Associação de Construtores, mas das 25 grandes construtoras sobraram 4 ou 5. Quer dizer, nós perdemos capacidade construtiva. É normal que os preços subam, porque a procura é enorme, porque os materiais subiram e a mão de obra subiu, o preço subiu loucamente. Portanto, passámos de preços de construção de, aqui há uns anos, de 1.500 euros por metro quadrado para 2.000 e acima de 2.000. Estamos aí, alguns a 3.000 ou mais. Independentemente seja para construção, para arrendamento acessível, ou seja, construção de luxo. Ou seja, mesmo na construção mais barata, tem um custo enorme. Portanto, se eu não dou um estímulo para que essa construção baixe o custo, aí então é que não há construção de certeza nessa gama. Portanto, ou seja, ainda há alguns investidores a investirem em gamas mais altas, porque a margem consegue compensar. Se não houver estímulos para as gamas mais baixas, então aí é que não se consegue de todo fazer essa construção e aumentar a oferta. E quanto mais menos nós aumentamos a oferta, mais os preços aumentam ou estabilizam lá em cima. E é este um bocadinho o ponto. Ou seja, mas voltando só aqui um ponto. Estes estímulos fiscais são fundamentais. Eu acho que podem ser afinados e melhorados. Mas é fundamental também ter os outros componentes, que é a componente regulatória. O Governo já prometeu que vai fazer esse pacote e está a trabalhar nele. A componente, vamos chamar de enquadramento urbanístico, que também já há uma primeira proposta e que vai também estar a ser trabalhada. Mas é fundamental termos a ideia de que a habitação é um tema extremamente complexo, não se resolve, não há uma bala de prata e tem que ser paulatinamente, ponto por ponto, indo fazendo estímulos e procurando que o mercado vá reagindo para nós conseguirmos resolver este nosso problema dos portugueses. E assim termino.
Bem, Sr. Engenheiro Arruda Moreira, agradeço. Não sei se o Sr. Dr. João Pratas quer acrescentar mais uma informação. Senhora Doutora Marta Peçanha. Muito bem, então, damos... Sr. Deputado Martim Saiba. É para a segunda ronda? Muito bem, eu tenho aqui duas inscrições para a segunda ronda. Sr. Deputado Paulo Múcio também. Não sei se... Muito bem. Então, vamos dar início à segunda ronda. Começamos então pelo Sr. Deputado Martim Saider. O Sr. Deputado dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também a forma que responderam às questões que foram colocadas. E, certamente que eu, na minha intervenção inicial, não coloquei a questão de forma correta, por isso pergunto ao Sr. Doutor se pode explicar, no que diz respeito ao limiar mínimo dos 5% para arrendamento acessível, qual é que é o grande constrangimento que existe por parte dos fundos imobiliários. Depois, julgo que também seria importante clarificar que tipo de regime fiscal é que, e neste caso foi o Sr. Frederico que expôs esta parte, os fundos que procuram um regime fiscal, e se pudesse dar um exemplo prático, acho que seria útil para nós, agradecíamos. E depois, por fim, também, como foi falado, a previsibilidade necessária para um investimento, em que querem ter uma yield naturalmente clara e com previsibilidade a longo prazo, que tipo de regulamentação é que acham que seria pertinente e necessária, de modo a que isso fosse naturalmente captar um maior número de investimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença nesta comissão do Sr. Presidente e Secretário-Geral e do membro da Direção, o Dr. João Prata. De facto, foi oportuna o ouvirmos. Nós tínhamos posto isso no nosso requerimento de ouvir várias entidades, entre as quais a APFIP. Mas o que está aqui em causa, e todos sabemos, é como promover um aumento da habitação, como promover a construção e os fundos de investimento, os fundos de pensões e os fundos de património podem dar aqui, de facto, um impulso. Eu estive na banca, sei do que falo, há muitos fundos de investimento imobiliário capitalizados, tive uma ligação também a uma mutualista que tem fundos de pensões e que até vai fazer também habitação própria permanente para os seus associados. E a pergunta que lhe deixo é, vi muitos contributos, aqui falou do IRE, do IVA, mas nos contributos que nos enviou foram muito parcos nessa matéria. A senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas disse que nessa matéria a lei é impraticável e, portanto, é preciso, e que dará um conselho aos seus associados de não admitir e de não aplicar a lei na redução do IVA para 6% à construção. Sabendo deste potencial que existe, nomeadamente nos seus associados, o que é que acha, e a pergunta é concreta, que se deve, de facto, aqui poder alterar, porque os fundos podem construir para a habitação própria permanente, pôr no mercado e depois como é que podem terminar? O que é que pode ser feito adicionalmente para que isto haja maior oferta fruto destes fundos de investimento e dos fundos de pensões e património? Era a pergunta que lhe fazia, porque eu acho que é muito importante que o contributo que possa dar para afinar esta lei, porque se ela não servir para nada, como disse a senhora bastonária, se também nos diz o mesmo omitindo os seus contributos nesta matéria, ficamos aqui num grande problema para resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer também as respostas que foram dadas às nossas perguntas. Foram respostas sintéticas e muito úteis, precisamente para aquilo que nos ocupa neste momento, que é melhorar a lei nesta fase da especialidade e preencher lacunas ou corrigir eventuais problemas que a proposta que foi apresentada pelo Governo possa ter, para que tenhamos uma lei que realmente responda aos problemas e à crise habitacional em Portugal. Em matéria fiscal, dos contributos que nos fizeram chegar e alguns que foram expressos oralmente já nesta reunião, abordam dois temas em especial. Em primeiro lugar, a inclusão dos fundos no regime simplificado de arrendamento acessível. Bom, esse é simples, os fundos não constam desse regime e a vossa proposta é que passem a constar, e a proposta é clara. E depois propõem também um conjunto de alterações ao artigo 24A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que é precisamente o regime fiscal aplicável aos fundos. E era sobre isso que eu gostaria de vos ouvir mais, ou seja, quais são as vossas principais preocupações no sentido de alterar o Estatuto dos Benefícios Fiscais e adaptar o regime atualmente existente a este pacote que é apresentado pelo Governo. Uma última nota para saber qual é a vossa opinião sobre o regime dos contratos de investimento para arrendamento, que prevê a possibilidade de arrendamentos a 25 anos, com isenção de impostos, se vos parece uma proposta válida para responder precisamente à crise da habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Sr. Dr. João Pratas. Sr. Doutor, dispõe de até 6 minutos. Tem a palavra.
Muito bem, eu vou tentar rapidamente responder a parte das questões. Em relação, eu vou começar pela questão do IVA, eu vou insistir num ponto. O IVA é um tema que tem alguma complexidade, o efeito exato que vai ter, e eu vou insistir num ponto, e o engenheiro Frederico já referiu isto, não há um silver bullet para o problema habitacional. Nós precisamos de mexer em várias coisas e, portanto, não é o 6% do IVA que vai resolver o problema. É uma parte que pode ajudar a resolver. Nós precisamos de ter estes incentivos fiscais, precisamos mudar o regime do arrendamento urbano, precisamos de ver a questão dos despejos, portanto, do rejué, há várias coisas que têm que ser feitas. Se não for este pacote todo visto, estas medidas podem não ter efeito nenhum. Em relação à clarificação da questão dos 5%, eu gostava de chamar a atenção para o seguinte. A equação do arrendamento acessível é uma equação super apertada. Eu tenho um cap muito baixo na renda, tenho condições muito exigentes em relação às casas e às condições das casas para o arrendamento acessível e, por isso, é que em IRS a tributação é zero. Portanto, é este o trade-off. Se eu tenho uma tributação de 5% nos fundos de investimento, a tributação, notem, os fundos de investimento têm que ser vistos sempre como um veículo neutral. O fundo de investimento já está isento. E, portanto, o que eu tenho que isentar é as rendas dos arrendamentos acessíveis que depois são distribuídos aos participantes no fundo. Se eles vão pagar 5%, desequilibra esse equilíbrio que já é de si muito, muito apertado. É fundamental que seja zero. É verdade que depois há algumas reduções de imposto nos outros rendimentos, mas então essa equação é hiper complicada. Portanto, talvez dê 4%, ou 4, não sei, talvez dê um valor, mas tem que ser zero, tem que ser zero e é simples de fazer. Em relação ao contrato de investimento, nós vemos com muito bons olhos o contrato de investimento. Nós estamos sempre a pedir estabilidade nestes regimes. O contrato de investimento vai, na nossa opinião, completamente nessa direção. E, portanto, somos completamente favoráveis à proposta nesse ponto. Em relação à previsibilidade dos anos, em relação à questão dos anos, notem, eu sou jurista, não sou economista, mas eu sempre que penso numa compra de uma casa, esta casa foi comprada por X, isto significa que ao fim de 20, 30 anos, eu recupero em rendas o valor da aquisição. 20, 30 anos. Se for razoável é 20, se for menos razoável é 30. 2, 3 anos, acho que não entra nesta, não quadra nesta questão. Frederico.
Então, Sr. Engenheiro Rolando Moreira, tem a palavra.
Obrigado. Só fazer aqui um reforço, de facto, nós não fizemos referência aos contratos de investimento e fundo bem lembrado. É uma proposta que, de facto, apoiamos e é fundamental para haver grandes investimentos com alguma estabilidade. Achamos que é de salutar. E reforço o que o João também disse em relação ao IVA. Quer dizer, nós achamos que este estímulo do IVA é importante. Se houver alguma afinação técnica que seja necessário fazer, então que se faça. Nós não temos a especialidade da contabilidade, mas a nível de conceito parece-nos que funciona para, como o João disse, o estímulo da oferta. Relativamente aos fundos que falou, em termos concretos, nós na nossa proposta fomos muito concretos, que é criar um veículo de investimento específico para o arrendamento residencial, ou seja, os fundos em geral poderem investir no arrendamento acessível, terem esse acesso e terem o mesmo regime que se fosse, porque são neutrais, que um for um investimento particular, mas depois criar mesmo um fundo para isso. E também respondendo, porquê é que nós queremos isso? Eu vou dar aqui dois exemplos muito concretos para terem um bocadinho um enquadramento, que é, nós temos fundos abertos que funcionam bem em Portugal, não vou estar a falar agora aqui nenhum para não estar a fazer propaganda, mas os fundos abertos em Portugal imobiliários correm muito bem, as pessoas aforram por mês 50 euros, 20 euros, 100 euros, é o que as pessoas poupam e vão aforrando e vão poupando nas suas poupanças e aplicam nestes fundos. Estes fundos têm em média entre 6% a 8%, mas até podemos ir até 5,5% a 8% de rentabilidade anual. Quando nós olhamos para a habitação, que nós agora estamos a tratar, é um tema que é normal que a rentabilidade, e nós vemos nos outros países europeus e no nosso, e já vou comentar isso, e no nosso, que a habitação tem uma rentabilidade de metade. Ou seja, estamos a falar, andava aproximadamente em 4%, e agora está 3,2%, 3,2%. Estamos a falar em termos médios, de rentabilidade bruta. Estamos a falar de rentabilidades brutas. Ou seja,
Se eu perguntar a cada um daqui dos senhores deputados, e eu tenho um fundo, e fosse bater à vossa porta, poupem aqui 100 euros e apresentasse o que os fundos fazem, por isso é que os fundos de habitação não têm, não têm habitação, exatamente por causa disto. Não é que não queiram, é porque, não, porque os seus clientes, e o gestor representa, porque tem um dever fiduciário e de governança perante eles, eu só estou a dar o enquadramento, senão depois a gente não consegue concretizar, peço desculpa, se calhar vamos estender aqui um bocadinho. Mas, então, voltando, eu tenho, e vou perguntar, e os fundos investem nesta arte que nós chamamos mais corporativa, que é muito importante para a economia, o retalho, a logística, os escritórios, o turismo, etc., existem também graças aos fundos, não é? Por isso é que aparecem, e nós temos a atrair investimento estrangeiro e nacional, e o país consegue se desenvolver, portanto, tem esta rentabilidade, vamos dizer, de 6%. E depois vou com outro fundo e digo, é só para arrendamento habitacional, e digo assim, é de 3% e tem um risco brutal, porque o enquadramento regulatório, eu não sei se consigo tirar de lá as pessoas, não sei como é que é, e portanto, se não é de canal nem é 3, é 1,5%. Mas vamos porque é 3 e até este regime estava minimamente enquadrado. Para um risco maior, tenho uma rentabilidade de 3% e um risco que é bastante conhecido no mercado, muito estável, que é investir imobiliário, investir em tijolo, concreto, as pessoas veem, e de 6%. O que é que se quer um deputado ia investir? Eu pergunto. Iam investir em arrendamento residencial ou investir em arrendamento imobiliário que defende a inflação, etc. Eu pergunto-vos. Ou seja, as pessoas vão fazer ação social e investir num fundo em residencial, sim ou não? Se todos aqui fizerem, eu vou montar um fundo e depois vou-vos pedir e vou ver se vocês vendem. Portanto, é este o ponto. Ou seja, quando nós estamos aqui a discutir, claro que é preciso estímulos, porque tenho rentabilidades diferentes e riscos diferentes. Eu tenho que mitigar o risco e tenho que aumentar a rentabilidade. Senão nós aqui, não é alguém, é nós aqui, não vamos investir. Nós não vamos investir. Existe, é uma tradição muito grande do nosso povo português de investir em residencial para fazer aforro, porque tem também a perspectiva patrimonial, não é para arrendar. Quando dá para arrendar, melhor ainda. Mas este é o ponto. Portanto, todas as medidas têm que ser importantes para fazer este estímulo. Os fundos conseguem ter esta visão e englobar esta visão e ter alguma responsabilidade neste investimento, se tiverem um estímulo para um regime específico, em vez da distribuição ser 28%, ser 5% ou 10%, criar veículos especiais para isso, mesmo para, que é para arrendamento, porque são supervisionados, não vão dar a fugir, não há informalidade. Como sabem, quando se vai para a formalidade e se traz para olhos vistos, como se faz em empresas cotadas, etc., que há bons exemplos disso, a arrecadação de impostos torna-se maior, apesar de se nós dermos um estímulo fiscal para impostos mais baixos. Portanto, vamos trazer mais coisas para o mercado. Portanto, vai trazer, em números absolutos, vai trazer mais imposto. E é isso que é necessário aqui, é criar também estímulos fiscais. E os fundos posicionam-se muito bem para isso, de ter um veículo especial para arrendamento, tendo também o arrendamento acessível, mas para arrendamento residencial, porque é preciso em todas as gamas. É preciso criar oferta. E é isso que está a faltar. Portanto, é esse um ponto. Sendo que, lá está, só para finalizar, o que o João Pratas disse é mais um ponto. Nós temos vários pilares onde temos de trabalhar. Estamos a caminhar no caminho, a fazer o caminho certo, é preciso afinar, mas na perspectiva dos fundos, há aqui estas duas propostas muito concretas que se devem implementar.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Arruda Moreira. Sr. João Pratas, posso então dar por encerrada esta audição. Resta-me agradecer ao Sr. João Pratas, ao Sr. Engenheiro Arruda Moreira e à Sra. Marta Passanha. Esclarecimentos prestados. Senhoras e senhores deputados, por encerrada esta audição. Muito obrigado.
Obrigado. Boa tarde. Obrigado.